São agora 13 horas em Portugal e Angola, 11 em Cabo Verde, 12 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 14 em Moçambique e África do Sul. Agora vêm as notícias com João Pereira da Silva.
Polícia isola sede do PIGC em Bissau. Sociedade civil manifesta-se na cidade da Praia. Está livre de minas, a plataforma logística do Soio, no norte de Angola. As forças de segurança vedaram desde ontem à noite o acesso à sede do PAIGC em Bissau, onde se iria reunir o Comitê Central para analisar a decisão da Justiça de ter impedido, uma vez mais, a realização do Congresso. Já esta manhã, 5 elementos das forças de segurança estavam junto à porta principal da sede do partido, virada para a Praça do Império, enquanto na porta lateral, por onde se entra, o acesso foi cortado com grades e a circulação foi impedida nessa rua, onde se encontram mais agentes policiais. Várias pessoas, entre elas apoiantes do partido, juntaram-se na Praça dos Heróis Nacionais, onde se localiza também o Palácio da Presidência. Ora, Tony Checa, boa tarde. Dá vontade de perguntar de quem tem medo do Congresso do PIGC.
Ora, aí está a questão principal. O que se passa na Guiné-Bissau neste momento, depois das sucessivas cambalhotas do Supremo, do Tribunal, é que, na verdade, o que está em causa é um esforço titânico do poder instalado na Guiné-Bissau, que não quer nem de longe nem de perto admitir a possibilidade do PIGC se apresentar às urnas de uma forma organizada, com o seu programa e com todo o discurso que vem apresentando como alternativa à estrutura política que está no poder da Guiné-Bissau. Essas situações normalmente acontecem, estranhamente, nos momentos em que o presidente Sissoko se ausenta do país. Neste caso concreto, o que está a acontecer desde ontem em Bissau, o que já vinha acontecendo em função das cambalhotas do tribunal que dá o dito por não dito sucessivamente, por um lado na matéria de crime, na matéria para condenar o PIGC, que os assuntos estavam mais que sanados, horas depois, um, dois dias depois, anula tudo isso e volta tudo à estaca zero, impedindo o PIGC de se reunir, vedando acesso à sua sede e, inclusive, com, segundo informações que eu tive desta manhã, os seus principais dirigentes vigiados à distância. São situações anómalas que, pronto, vêm em causa, portanto, a democracia guinense, que está bastante fragilizada e as populações com receio do que poderá vir a seguir. Neste momento, note-se que o próprio Ministro da Segurança, que criou o seu partido em Bissau neste entretanto, está em Lisboa juntamente com o seu presidente Sissoko para falar com a comunidade guineense já numa autêntica campanha pré-eleitoral para apresentar a sua nova força política que tem a bênção do presidente Sissoko.
Ora, muito bem, António Checa, já voltando ao teu comentário, de resto, eu aproveito para acrescentar que Sissoko Embaló encontrou-se e reuniu-se ontem em Belém com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Já voltamos ao contacto com António Checa porque Brahima Camará, líder do MADEM G15, depositou em Portugal quase 2 milhões de euros, grande parte dele em dinheiro vivo, entre 2014 e 2017, na Caixa Geral de Depósitos e no Banco Santander. É uma revelação do Semanário Expresso que segue a investigação sobre tráfico de droga e dinheiro ilícito na Guiné-Bissau.
É mais um artigo no âmbito do projeto de investigação produzido em parceria com o Pulitzer Center e com o apoio da Fundação Gulbenkian. Revela que, além das contas, com quase 2 milhões de euros em dois bancos portugueses, muitos depósitos feitos em dinheiro vivo, Brahima e uma das companheiras compraram 4 casas em Portugal na última década. O dirigente político justificou os depósitos em notas em 2017 com faturação de um hotel em Bissau, mas o jornal Expresso fez cálculos. Tentou sem êxito fazer a Brahima Camará algumas perguntas. Terá este hotel, uma Laika, uma margem de lucro 72% acima da rentabilidade normal da indústria? Terão todos os clientes pago em numerário? Por que não foram estes valores depositados em Bissau? E como foi este dinheiro transportado para Lisboa. O repórter esteve numa das casas de Braima Camará, em Odivelas, ainda o viu, mas não obteve respostas. Lembra Miquel Pereira que Braima Camará, que é presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau, foi conselheiro especial de vários presidentes, Nino Vieira, José Mário Vaz e Malamba Caissanhá. Fontes judiciais em Bissau admitem que Portugal é usado de forma intensiva para lavar dinheiro pela elite guineense e que isto inclui lucros acumulados com o narcotráfico.
As malas de dinheiro do Sr. Camará, para ler hoje no Semanário Expresso, aqui o resumo da notícia com o jornalista João Costa Dias. Ora, Tori de Checa, volto ao teu contacto. São muitas notas nas malas do líder do MADEM G15. Até que ponto esta denúncia pode afetar a liderança de Braima Camará com as legislativas marcadas para daqui a 4 meses?
Bom, eu acabei de ler o artigo do Miguel sobre esta situação do Braima. Bom, o Braima, esta situação será mais um problema na vida política e não só do Braima, uma vez que é preciso não esquecer, não podemos dissociar a figura, a imagem, o papel do Braima Camará na vida política guineense do atual presidente Sissoko, que quem leva Sissoko ao poder, quem o coloca onde ele está, é exatamente Braima Camará, que nesse processo entrou em ruptura com o seu partido, que era o PSGC, criou uma nova força política, MADEM G15, e é através dessa força política a qual depois vem a pertencer o próprio Sissoko, que há todo o movimento que leva Sissoko ao poder e está instalado. Só que nos últimos tempos, no último ano, Sissoko e Braima Camará entraram em rota de colisão, há um desentendimento total entre as duas figuras e uma espécie de uma guerra de vida ou de morte. Pelo menos durante este tempo em que Braima Camará fixou em Lisboa durante cerca de um ano, com receios de voltar a Bissau, porque constava que a vida dele corria perigo. Agora, voltando à questão da reportagem, sim, na verdade, a matéria que vem veiculada no Expresso, sendo verdade, comprovando esses factos, os números avançados, bom, o Braima Camará terá mais um problema para resolver, para além dos diferentes políticos que tem com os seus comparsas que estão próximos do presidente Sissoko, sobretudo do ministro da Segurança, o Bocha Kandé, que neste período de tempo criou o seu próprio partido político com a bênção de Sissoko, e ele está neste momento em Lisboa, juntamente com o Sissoko, para falar a um grupo de guineenses e explicar e sensibilizar para a sua adesão a esta nova força política, tendo em conta as eleições que se avizinham. É evidente que toda esta situação, todo este imbróglio, tudo o que está a passar, este jogo de xadrez bastante viciado, faz crer que, no fundo, há muita coisa que tem a ver com o próximo Congresso do PSGC, que neste momento está vedado ao Congresso do PSGC, tendo em conta que se vê vedado do percurso, do caminho que tem a fazer para lá chegar, uma vez que são sucessivos os casos que estão colocados na Justiça, e a Justiça que tem estado a dar o dito por não dito, anulando as suas próprias decisões, criando sérias dificuldades ao PSGC, que desde ontem à noite se vê impossibilitada de entrar nas suas instalações, os próprios dirigentes não conseguem lá chegar.
De resto, como referimos há pouco, uma nota final, dá vontade de dizer dividir para reinar, aqui no caso Sissoko e Mbaló.
Sem sombra de dúvidas, quer dizer, realmente, cada vez que há uma pequena convulsão de maior ou menor intensidade, o presidente Sissoko ausenta-se do país, não está presente e, segundo se diz em Bissau, ele continua a comandar à distância. Quem tem a ganhar neste momento com esta situação é realmente Sissoko e o seu companheiro de jornada de hoje, que é o Bocha Kandé, que, como eu disse, está aqui em Lisboa. Realmente, quer dizer, a situação é grave, volta a colocar a Guiné-Bissau na berlinda e realmente há que repensar tanto toda uma forma de não punir tanto as populações de uma forma tão exagerada, as populações guineenses, que estão cada vez mais empobrecidas, cada vez mais afastadas dos caminhos de desenvolvimento e sem capacidade de intervenção, porquanto as estruturas políticas, aquilo que a democracia oferece, que é a participação, a cidadania dos guineenses tem sido ceifada sucessivamente.
Muito bem. António Tcheca, comentador do debate africano da RDP África, a comentar aqui estes últimos acontecimentos em Bissau, a sede do PAIGC isolada pela polícia, a notícia do Expresso dando conta de transferências milionárias de Brahma Camará para Lisboa. Na cidade da Praia, para esta tarde, está convocada uma manifestação contra o atual Estado da Nação. A organização do protesto é da Rede das Associações Comunitárias e Movimentos Sociais da Praia. Bernardino Gonçalves avançou à RDP África as razões da manifestação.
Temos que contribuir para reforçar a nossa democracia com a voz do povo, que deve falar em mais ocasiões e não apenas nas campanhas e dias de votos. Queremos também mandar um sinal aos governantes local e central que não têm cheque em branco entre uma e outra eleição, e que a todo momento deve-nos prestar contas. Também temos como objetivo consciencializar os cidadãos mais descrentes e apáticos que a descrença, a resignação e o aceitar simplesmente não é a melhor opção.
O especialista em movimentos e ativismo social, Rei Lima, também ouvido esta manhã pela RDP África, referiu o desemprego como uma das bandeiras deste protesto.
Convém ter em conta que o desemprego que há a ver é estrutural. Por isso que eles focam muito na questão da precariedade laboral e salarial, falamos, portanto, da exploração laboral, em que os sucessivos governos cabo-verdianos têm sido coniventes, sobretudo nas ilhas mais turísticas, Sal e Boa Vista, mas também na capital Praia. E isto hoje tem se tornado numa epidemia nacional e tem contribuído para a fuga de jovens do país. Eu utilizo muito o termo segregação de acesso às oportunidades, que de facto tem contribuído para a fuga de cérebros no país.
Rei Lima e Bernardino Gonçalves, depoimentos recolhidos pelo jornalista João Costa Dias. O protesto esse está convocado para esta tarde, lá em cima no platô, na Praça Alexandre de Albuquerque. Está concluído o processo de desminagem na futura plataforma logística do Soio, no norte de Angola.
O secretário de Estado do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Lúcio Amaral, diz que a zona desminada está pronta para receber as diferentes infraestruturas que vão integrar a plataforma logística do Soio.
A área prioritária para a implementação do aeroporto de Banza Congo está também concluída.
O certificado de desminagem foi entregue ao secretário de Estado para os Transportes Terrestres, Jorge Beng. Para o responsável, a plataforma logística do Soio terá um caráter transfronteiriço, dadas suas características comercial e geográfica, com ligações com Cabinda e as repúblicas do Congo e Democrática do Congo.
Reunimos com as nossas duas equipas e passamos em revista as tarefas que estavam pendentes. Definimos metas e, antes dos prazos terminarem, começamos a ter finalmente os objetivos e as metas a serem atingidas.
O certificado de qualidade, bem como o cadastro de desminagem da área onde será implementada a plataforma logística do Soio, na província do Zaire, norte de Angola.
José Silva, correspondente RDP África em Luanda. Ver para crer é muitas vezes o melhor remédio para perceber os efeitos dos fogos e das alterações climáticas. E neste Dia Mundial da Fotografia, que hoje se assinala, a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues falou com a fotojornalista Patrícia Moreira sobre a importância da imagem.
Para mim, uma fotografia tem que fazer pensar, tem que me consciencializar acerca de alguma coisa.
E tem que sustentar um percurso de 12 anos, onde Patrícia Moreira já registou os melhores e os piores momentos que o país viveu. De todos os incêndios, foi o de Pedrógão que teve as imagens mais difíceis de esquecer.
Bastante intenso, principalmente a nível humano. Nunca tinha estado num cenário e numa intensidade de trabalho tão grande, porque obviamente os olhos do mundo estavam postos naquilo que estava a passar em Portugal, também com uma pressão muito grande em enviar imagens daquilo que estava a passar.
E são as fotografias com gente dentro que fazem para a fotojornalista toda a diferença.
Eu gosto de chegar a um sítio, a perceber-me da situação, falar com as pessoas, a perceber-me quais são os problemas. E a partir daí começo a fotografar e vou fotografando à medida que o cenário se vai desenrolando.
Finalista do prémio Melhor Fotógrafa de Agência do The Guardian, Patrícia Moreira foi a primeira mulher a ganhar o festival Estação Imagem, com trabalhos que vão desde a pandemia aos incêndios, passando pelo impacto das alterações climáticas. E é aqui que o ver para crer parece ter muita força.
Parece que é um mito e que não está a acontecer, e às vezes precisam de imagens, seja vídeos, seja fotografia, para conseguirem transmitir aquilo que realmente se passa. E acredito que é uma ferramenta necessária para conseguir consciencializar a população de que elas existem e que está a acontecer e que temos que nos preocupar e que temos que alterar os nossos hábitos.
De Portugal para o mundo, Patrícia Moreira faz todos os dias, de norte a sul, o zoom a um país com imagens ainda por descobrir.
Patrícia Moreira é fotojornalista da agência France Presse, já ganhou prémios internacionais, sobretudo com trabalhos que retratam os grandes incêndios em Portugal.